Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de agosto, é isso mesmo, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, que porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana do JMD, porque ontem a gente estava de folga e estamos iniciando a semana hoje aqui no JMD,
né? É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte do Jornal do Meio Dia, começando a semana numa terça. Ontem foi feriado em Ilhéus, né? Dia da padroeira da cidade. E claro, você na sintonia vai ficar bem informado, como sempre, né? E também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais, já chega o Coutinho Neto, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco aí com muitas informações. E também vamos ter entrevista hoje, né? Nós estamos recebendo aqui o Jorginho, a Kênia. Eles fazem parte do Grupo Amigos Solidários, né? Um grupo aí que nós somos parceiros. E você que está nos ouvindo, seja pessoa física, pessoa jurídica, quer ajudar? Quer ser parceiro também dos Amigos Solidários, você vai saber aqui hoje, tá? E nós temos muitas informações aqui com eles, muitas novidades. Eu já estou encantada aqui com as informações que eu já tirei de Jorginho. Mas daqui a pouco eles têm mais informações para vocês. Daqui a pouquinho, tá? São 12 horas e 13 minutos, o Jornal do Meio Dia está no ar. Informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Pronto, aqui no seu Jornal do Meio Dia você fica por dentro das manchetes dos jornais, tá? Dos jornais que circulam esta semana em todo o país. Vamos iniciar pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí. Teresina, 170 anos, olha que bacana.
Folha de Pernambuco, show de João Gomes muda o trânsito.
No caso é lá, né, gente, no estado de Pernambuco. Jornal do Comércio Recife, campanha para eleições 2022, começa oficialmente. Hoje ainda vamos falar sobre isso, porque começa hoje, né, gente?
A Tarde de Salvador, tecnologia, rede 5G chega hoje a 77 localidades da capital baiana.
Pois é, né, e hoje lá em Salvador chega para quem é da operadora TIM, né? E você que não tem um celular adaptado para o 5G, não adianta, não vai conseguir pegar, né, Jorginho? Jorginho que entende bem disso aí. Mas a gente vai explicando isso para vocês aí no decorrer do ano em relação a essa tecnologia 5G. Já adianto que em Ilhéus, se não me engano, é 2026, que é a previsão de chegada, né? Jornal Estado de Fortaleza, o que podem fazer a partir de hoje partidos e candidaturas?
Diário do Nordeste de Fortaleza, o custo de uma campanha no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, campanha eleitoral nas ruas tem início hoje. Ainda hoje falaremos sobre isso.
Gazeta de Alagoas de Maceió, corrida eleitoral. Alagoas registra mais de 430 candidaturas.
Jornal Imparcial São Luís, Serol não, linhas chilenas, o perigo está no ar. É, né, aquela famosa, aquelas pipas, né, Marcos? Que solta com Serol, isso é um perigo. A gente já falou sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia.
É verdade. Jornal Pequeno de São Luís, 9 candidatos a governador do Maranhão pedem registro no TSE.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, corrida ao Buriti, começa hoje nas ruas e nas redes. Portanto, é lá no Distrito Federal.
Zero Hora de Porto Alegre, corrida eleitoral começa hoje com 12 candidatos ao Planalto e 11 ao Piratini.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, começa oficialmente a corrida eleitoral.
Folha de São Paulo, 52% das chapas estaduais têm mulheres, mas maioria é vice.
As mulheres precisam se candidatar mais, precisam ter mais destaque nas eleições, sejam municipais, né? Ou, no caso, como este ano aí, que são eleições para deputados estaduais, federais, Senado, governo de Estado e presidente ou presidência do país, né?
É
Jornal
aí.
O Estado de São Paulo, governo entrega poços incompletos e água não chega a sertão.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, a lista dos candidatos que vão disputar a eleição este ano.
Jornal O Popular de Goiânia, a campanha começa com foco nos entornos de Goiânia e Distrito Federal.
E Jornal do Tocantins, de Palmas, deputado aparece com 217 milhões de reais em bens no sistema do TRE, mas aponta valor correto de 7 milhões e 100 mil reais.
Sei. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Já já o Coutinho Neto chega aí com muitas informações, tá? Para nós, mas antes, deixa eu divulgar aqui uma informação para vocês. Olha só, grupo discute criação de espaço interreligioso em Hospital Ilhéense. É, o Hospital Regional da Costa do Cacau, né, aqui em Ilhéus, iniciou debate para a implantação de um espaço interreligioso por meio da Comissão de Humanização. O lema do projeto é: a fé torna as coisas possíveis, não fáceis, em respeito a todos os credos, cultos e religiões. Presidente da Comissão de Humanização, o enfermeiro Názio Santana, explicou que o grupo de trabalho está engajado em busca das melhores práticas e disse: temos como objetivo principal buscar ações que possam integrar a todos e que contemplem o bem-estar de pacientes, acompanhantes, visitantes e funcionários. A médica Rosângela Mello, diretora técnica do Hospital Costa do Cacau, disse que o projeto parte do princípio do respeito às diversas orientações religiosas com o propósito de oferecer um espaço acolhedor. Ela disse que um local com iluminação adequada, bancos para acomodação e outros elementos que se inspirem na natureza, disse a doutora Rosângela. O projeto está em fase de elaboração e, quando for concluído, será apresentado à direção do hospital. O Názio ainda complementou, informando: vamos avaliar os locais que poderiam acolher esse espaço e fazer outros levantamentos necessários para que seja levado à diretoria. Bacana, né? É como diz aqui o lema do projeto: a fé torna as coisas possíveis, não fáceis, em respeito a todos os credos e cultos e religiões. Porque é isso, né, gente? A gente tem que respeitar todas as religiões. E a fé é sempre muito importante. É como diz, né? A fé move montanhas mesmo, tá? Bem, parabéns aí a todos envolvidos nesse projeto aí no Hospital Regional Costa do Cacau. 12 horas e 21 minutos, nós vamos mudar de assunto porque a gente já vai acionar logo ele, o nosso repórter Coutinho Neto, porque já daqui a pouquinho a gente tem entrevista, tá? Coutinho Neto, boa tarde pra você. Quais são as notícias? Bom início de semana aí do JMD, hein? Em plena terça-feira.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira, bom retorno do feriado, uma ótima semana. Marcos Bezerra, também para você, Marcos, uma ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
E você que está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, muito obrigado, hein? Você, a partir de agora, já é o meu convidado especial para embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM, porque a notícia é de polícia. E vamos, então, percorrer já toda a nossa grande região com os principais fatos policiais que ocorreram neste último final de semana prolongado aqui para quem é de Ilhéus. Olha, servidor municipal, ele morreu na BA 263, próximo à cidade de Itapetinga. Este acidente aconteceu na manhã do último domingo, no local conhecido como Trevo da Azaleia. Ari Mariano Cardoso, de 59 anos de idade, trabalhava na Secretaria de Educação de Itanhém. Ele era funcionário da Prefeitura de Itanhém. Ari Mariano Cardoso, de 59 anos de idade, morreu nessa fatalidade na chegada de Itapetinga, onde passaria o Dia dos Pais com irmãos e sobrinhos. Não há informações da dinâmica do acidente que aconteceu em um local conhecido como Trevo da Azaleia, por onde tem a saída para a cidade de Itororó e também para a cidade de Itambé. O funcionário público que trabalhava na educação estava aqui no município de Itabuna, visitando parentes, e seguia sozinho em uma motocicleta para Itapetinga. O velório e o sepultamento aconteceram na cidade de Jussari, onde moram os familiares de Ari Mariano. Ari deixou dois filhos. Município de Uruçuca, nossa viatura virtual agora chega em Serra Grande. Dois homens foram assassinados por disparos de arma de fogo no início da madrugada do último sábado em Serra Grande, distrito que pertence ao município de Uruçuca. As vítimas foram identificadas como Maxuel Santos da Costa, 27 anos de idade, e Milton Cardoso de Oliveira Filho, de 28 anos de idade. Quando os indivíduos não identificados desceram de um veículo e efetuaram vários disparos contra os homens que morreram no local do crime. A Polícia Militar, através da 72 CIPM e o Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus, foram acionados para o levantamento cadavérico e apurar circunstâncias do duplo homicídio. O caso está entregue à equipe do delegado Helder Carvalhal, titular do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. Olha, um acidente aconteceu na madrugada da última segunda-feira, na BR-101, próximo ao local conhecido como Posto Tenente, pertencente ao município de Ibirapitanga, deixando duas pessoas mortas e uma ferida. O veículo era ocupado por uma família de Ibirapitanga que teria capotado após o veículo perder o controle em uma curva na BR-101. No acidente, Elvis Silva e sua filha, uma bebê recém-nascida de apenas 6 meses de idade, morreram no local. A esposa foi conduzida para o hospital de base em Itabuna. Não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde dela. Elvis atuou no cartório de registro civil de Ibirapitanga. Ainda não há informações de como será, de como foi, melhor dizendo, o velório e o sepultamento, que provavelmente já deve ter acontecido. Sentimentos à família do Elvis e da criancinha lá em Ibirapitanga. Município de Una. Atenção você de Una, hein? Sua viatura virtual da Gabriela FM já está aqui. Morreu no último domingo aqui em Ilhéus, no Hospital Regional Costa do Cacau, João Paulo de Jesus Santos, vulgo Paulinho, de 30 anos de idade, que foi espancado no distrito de Outeiro, no município de Una. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e encaminhado aqui para Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Segundo o delegado de Polícia Civil, Dr. Renato Fernandes, Paulinho tinha um mandado de prisão em aberto pela comarca de Canavieiras, onde respondia por estupro de vulnerável. Paulinho era acusado de ter estuprado 3 enteadas, uma de 7, outra de 9 e outra enteada de 12 anos de idade. Esta acabou engravidando. Ainda segundo o delegado, há cerca de 15 dias, Paulinho tentou matar um rapaz que se encontra atualmente internado aqui em Ilhéus, também no Hospital Regional Costa do Cacau, com seu estado ainda sendo considerado grave. A sua viatura virtual da Gabriela não para aqui no Jornal do Meio Dia. Já estamos agora de Una até Ubatã. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva de Paulo César Silva, suspeito de estuprar a enteada de apenas 10 anos de idade. A informação foi repassada pelo delegado Lani Andrade. Paulo César está custodiado na Delegacia Territorial de Ubatã e ele foi preso em flagrante no último sábado pela Polícia Militar. O suspeito foi filmado pela própria criança, a vítima, que utilizou um tablet para registrar o abuso. A Polícia Civil ainda apura quanto tempo a criança vinha sendo violentada pelo suspeito. As imagens, depoimentos e outras provas devem ajudar a elucidar o crime, destacou o delegado Lani Andrade. As investigações devem ocorrer em segredo de justiça. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, e você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha para reabastecer de notícias de polícia e logo mais vamos embarcar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
12 horas e 28 minutos. Muito obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. É isso. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos fazer o seguinte. Antes de ir para o intervalo, vamos iniciar logo aqui nossa entrevista do dia, porque a gente ainda tem 2 minutinhos aqui, dá para falar bastante. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês os nossos entrevistados. Jorginho Loyola, presidente do Grupo Amigos Solidários, Kênia Paternes, ela que é voluntária e também gestão, faz a gestão de qualidade do Grupo Amigos Solidários. E eles estão aqui conosco. Boa tarde para vocês, Jorginho, Kênia. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Hoje eu vou... claro, né? As mulheres têm que ter destaque maior. Eu vou pedir Kênia para iniciar, porque é a primeira vez da Kênia conosco no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Kênia. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Marcos, muito obrigada também pela receptividade.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Boa tarde, Jorginho. Você já é de casa.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Catinha. Boa tarde, Marcão.
Boa tarde, Jorginho.
Sou de casa mesmo e, assim, a gente é muito grato de estar... A gente sonha em ter um espaço, vocês já estão disponibilizando aqui. A gente se sente em casa mesmo. Já é, acho que é a quinta vez que a gente está aqui, né?
Eu já perdi as contas.
É.
Podem vir mil vezes.
E já agradecer de antemão, porque não sei se vocês sabem, mas a Gabriela FM, ela é parceira dos Amigos Solidários, contribui mensalmente aí. É um dos projetos que a gente vai falar daqui a pouco aqui, que é o empresarial nosso aí.
É isso, né, gente? O Jorginho vai explicar para vocês, porque você empresário, você pessoa física, pode contribuir, né, com os Amigos Solidários, porque você não vai estar ajudando os Amigos Solidários, vocês vão estar ajudando o povo, as pessoas que mais necessitam das nossas ajudas, porque na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, pode ter certeza, sempre tem pessoas precisando de ajuda e da contribuição de cada um de nós, tá? Olha, eles já se apresentaram aqui para vocês, mas vou fazer o seguinte, pontualmente 12h30, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial, na volta... Você vai conhecer melhor o Grupo Solidários, você que não conhece, e vai saber de muitas novidades, tá bom? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Rede UniFTC. Bem, vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista do dia. Já apresentamos a vocês o Jorginho Loyola, presidente do Grupo Amigos Solidários, que é um grupo que é sediado em Ilhéus, mas não atende só Ilhéus não. Tá, e o Jorginho vai explicar isso junto com a Kênia, Kênia Paternes, que é voluntária também do Amigos Solidários, faz a gestão de qualidade. Então vamos iniciar essa entrevista, Jorginho e Kênia, falando como surgiu e há quanto tempo existe o Amigos Solidários, porque sempre tem alguma pessoa que não conhece bem, não sabe da história dos Amigos Solidários.
É, a gente surgiu meio que numa brincadeira, né? 2019, vamos reunir pra gente fazer um dia das crianças top.
Eu lembro.
Reuniu, a gente veio aqui, né?
Veio aqui, né?
Pra lançar isso aí. É. E aí a gente entregou mais de 1000 brinquedos aí na região toda.
Isso já tem quantos anos?
2019, né? Tem 3 anos, né?
Pois é, o Jornal do Meio Dia tem 5 anos no ar, eu me recordo quando eles estiveram aqui.
E aí depois que terminou o Dia das Crianças, a gente se olhou assim e disse, não vamos parar não, vamos continuar. E a gente aí começou a se planejar, se organizar e graças a Deus, desde então a gente só vem crescendo, só vem se fortalecendo, né?
Verdade, unindo forças, né?
Exatamente.
Isso é muito importante, gente, viu aí como o ato de solidariedade, ele pode ser cada vez maior, né, para atender cada vez mais pessoas. E por falar nisso, antes da gente falar, eu ia pedir para falar dos números do primeiro semestre, mas antes de falar nisso, vamos falar o seguinte, são vários setores no grupo do Amigos Solidários, tem todo um organograma, a Kênia pode explicar isso para a gente, não é isso, Kênia? Não são só vocês dois na organização, tem mais pessoas.
Com certeza. O trabalho só vai à frente devido a muitas mãos, né, muitas cabeças, muita união. Hoje nós temos o setor de qualidade, compras, marketing, financeiro, logística, organização e eventos. E eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguém, me perdoe.
E muitos voluntários.
Muitos. Hoje nós estamos aí com um grupo de 215 pessoas como voluntárias, que ajudam, assim, das mais diversas formas.
Vamos falar dos números do primeiro semestre, gente? Quando a gente fala de números, a gente fala de pessoas, sabe, que são beneficiadas. Porque, principalmente, né, já são 3 anos o Amigos Solidários, mas, principalmente, do final do ano pra cá, vocês se desdobraram de uma forma tão gigante. Eu me emocionei várias vezes com vocês. Contribuo da minha forma, faço possível para ajudar, né, com parceria, com indicações. E assim, eu vi de perto o quanto os Amigos Solidários se desdobraram para ajudar. Não é isso, Jorginho?
É isso, Kátia. E a gente ficou muito surpreso nesse período da enchente. A gente recebia pessoas o tempo todo, não era quem, né?
Uhum.
A gente via descer pessoas do carro. A mãe dizendo, olha, meu filho veio que ele quer ajudar. A gente ficou assim muito surpreso, a gente chegou a colocar mais de 100 pessoas trabalhando diariamente nesse período, né? Então assim, a gente vê o quanto as pessoas são boas, de essência, né? Quanto elas contribuem, querem ajudar, querem fazer o bem.
No caso, vou pedir pra você ficar aqui, senão o pessoal de casa não escuta direito. No caso da enchente para cá, gente, aumentou o número de doações, tanto cestas básicas, até geladeiras e fogões foram doados, né? Como é que vocês organizaram todas essas doações, Jorginho?
A gente conseguiu aí uma articulação grande, né? Com várias entidades aí.
Deixa eu corrigir, chega um pouquinho para trás.
Para trás.
Não, assim, aí para você ficar mais à vontade. Pronto. Tá. É que ele tá se familiarizando aqui com o microfone.
Então a gente se articulou bem, né? A gente conseguiu várias parcerias, né? União BR, Liga do Bem, né? Várias entidades que compraram a ideia e vieram através da gente, né? Então, esse ano, no primeiro semestre, a gente fechou aí com 450 geladeiras doadas.
Nossa!
286 fogões, 1.030 vale-gás.
Nossa!
Mais de 220 toneladas de alimentos, né? Fora roupa, colchão, cobertor, água mineral, a gente trouxe um avião
da FAB.
Da FAB pra aqui, né?
E alimentos também vieram no avião da FAB, né?
Exatamente. E a gente conseguiu ajudar aí 36 cidades da região, né? A gente fica muito orgulhoso disso, né? Mas temos que continuar trabalhando, tem muita coisa pra fazer.
O Marcos Bezerra, o que eu acho interessante, que essas doações, vale ressaltar, né? São tudo da iniciativa privada, pessoas físicas, pessoas jurídicas, isso, né? Que fazem questão, fizeram questão de ajudar, não é isso, pessoal?
É exatamente isso. Hoje, já vou aproveitar o ensejo aqui, A gente tem uma linha empresarial, né? O ouvinte que estiver falando, que foi empresário também, né? A gente pode entrar com a gente, com uma parceria, e aí tem, a gente fala que tem 8 benefícios, né? Além do principal, que é ajudar a nossa região, ele ainda recebe brindes, né? Como camisa, bonés, adesivos, enfim. E tem um certificado que ele pode moldurar, né, em qualquer lugar. A gente já dá prontinho para ele colocar em lugar estratégico na empresa dele.
Sim.
A gente emite nota fiscal para dedução do imposto de renda. Temos aí vidas profissionais, né, que a gente dá. Só um vidro desse aí custa caríssimo. A gente entrega para o empresário, né, recebendo as premiações, sendo empresa solidária.
Uhum.
Né, fazemos postagens periódicas em nossas redes sociais. A gente tem muitos seguidores engajados, né? Além disso, a empresa participa do Clube de Amigos, que a gente vai falar daqui a pouco. Você ganha um cartãozinho e pode receber desconto nessas empresas. E ainda a empresa tem retorno com mão de obra que é qualificada, que a gente está capacitando, integrando o mercado de trabalho, que a gente vai contar também.
Segura aí, bom. Pera aí, não dá spoiler agora não.
São os benefícios do empresarial.
Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão assim do empresário que pode contribuir, pode se tornar um parceiro, né, dos amigos solidários. Como é que ele pode fazer isso?
Então, ele tem, são pacotes que ele adquire com a gente, né?
Uhum.
São valores, né, que ele paga mensalmente para ter todos esses benefícios que eu citei agora.
Como a Gabriela tem essa parceria, né?
Exatamente, como vocês contribuem.
Pronto. Então você, empresário que está nos ouvindo agora, sempre quis, de alguma forma, ajudar a população, né? Pessoas que necessitam de ajuda. Você pode procurar você aqui da região, né? Não precisa ser só de Ilhéus. Pode ser de outras cidades aqui também. Você que está nos ouvindo agora de Itabuna, né, de outros municípios do sul da Bahia, principalmente, podem sim procurar os amigos solidários. Existem esses pacotes aí de parceria. É como o Jorginho disse, né, você vai estar ajudando, mas também você tem isenção fiscal, é isso?
Isenção fiscal, recebe brinde, certificado, postagens periódicas em nossas redes com a marca.
Isso é muito bom.
Vídeos profissionais, enfim.
Já divulga os contatos aí para o empresário que está ouvindo agora e quiser procurar os amigos solidários.
Tá, vamos lá. 739-8211-1108. É o contato de Quênia direto aí.
Que bacana. Inclusive, existe até um Pix também, né? Porque tem aquelas pessoas assim, ah, eu não posso todo mês, mas esse mês eu tô podendo fazer um Pix para vocês. Pode?
Pode sim.
Explica para nós isso aí, Quênia, por gentileza, porque a gente sabe que pessoas físicas, principalmente, né? O que é pessoa física, gente? Você que não é empresário, como eu, que não sou empresária, né? Aí tem aquele mês que a gente está sobrando um dinheirinho e você fala, ah, eu quero ajudar alguém. Se você quiser e puder fazer um Pix para o Amigo Solidário, pode ter certeza que esse dinheiro vai ser revertido para ajudar quem necessita. Não é isso, Quênia?
Isso mesmo, Kátia. A pessoa física que quer contribuir, ela pode fazer um depósito bancário ou uma transferência utilizando o Pix. A chave é 41-759-334-00020,
que é o nosso CNPJ. CNPJ, para vocês terem ideia, o Amigos Solidários realmente é um grupo sério, tem CNPJ, tem sede. Onde fica a sede, Quênia?
A sede fica na rua de trás do Clube Social. Na verdade, nós estamos lotados no clube.
Exato.
Então, é a rua paralela da entrada.
É bem fácil, gente. Pertinho do porto ali de Ilhéus, tá? Pertinho do Yacht Club. Muito fácil mesmo, tá? Então, é isso. Quem quiser contribuir, pode procurar os Amigos Solidários. Tem a rede social, o Instagram. Porque
Sim.
muita gente vai direto no Instagram ver se é verdade. Vamos divulgar o Instagram.
É Amigos Solidário IOS.
Por que que você fala Amigos Solidários?
Então, o nome mesmo é Amigos Solidários.
Mas quando criou?
Por conta de numerologia, alguém esotérico, em algum momento...
Sou curiosa, né, gente?
Exatamente, mandou a gente tirar o S dos Solidários pra dar sorte.
Pronto, Amigos Solidário no Instagram, vocês encontram muito fácil. Entra aí também no Instagram da Rádio Gabriela, eu acabei de postar aí, e marquei eles, tá? Só pode, você entra por ali, já vai direto e já segue também. Já ajuda de alguma forma, né, Marcos Bezerra?
É verdade, sim, Cátia. Olha, perguntar a Jorginho, a Kênia, né? Infelizmente, essa enchente do ano passado foi uma coisa terrível aqui para a região, mas eu creio que foi um momento em que o grupo cresceu bastante, que pessoas se solidarizaram, que empresários se sensibilizaram, não é isso?
Com certeza, foi assim, tirando a tragédia, claro, foi uma ação grandiosa e emocionante. Carros paravam na porta da sede para ajudar, pessoas ali na hora enfiando a mão na carteira e doando.
Verdade.
Foi assim, muito emocionante.
E a gente espera que o grupo continue a crescer, mas sem essas tragédias, né, Jorge?
Ah, com certeza, né? Porque a gente sabe que tem sempre pessoas necessitando de ajuda. Existe também um clube de amigos?
Isto, vou dar mais detalhes. Como funciona? Nós temos dois tipos de doadores, pessoa física.
Muito bom.
Um, nós chamamos de doador espontâneo. Então, é aquele que doa o valor que pode, na data que pode, e não necessariamente periodicamente, então, né? E sempre todo o valor é muito bem-vindo, que contribui, né, com os alimentos, principalmente, que a gente utiliza para montar a cesta básica. O Clube dos Amigos é um projeto para aquela pessoa física que contribui regularmente. Então, nós temos três planos com valores diferentes, valores super acessíveis, onde a pessoa se compromete a doar todo mês. E um dos benefícios, né, do clube é exatamente conseguir desconto em serviços ou produtos das nossas empresas conveniadas. E aí fica também, né, para as empresas que gostar da proposta e quiser ser parceira nossa, tem tanto o projeto para a empresa parceira quanto para o Clube dos Amigos. Então, no momento, como é uma criação, nós precisamos de mais empresas, né, conveniadas. Então a gente está abrindo aí para toda empresa que quer apoiar, que quer participar aí conosco.
Que bacana, viu? Olha, eu gostaria de falar também dessa nova vertente aí que os Amigos Solidários está caminhando. Sabe o que é, Marcos? Porque os Amigos Solidários não vai ficar só nessa questão do assistencialismo, de ajudar quem precisa de uma cesta básica, ou de um fogão, ou de uma geladeira. Vem aí também a capacitação profissional. Olha que bacana. Explica isso para nós, Jorginho, por gentileza.
A gente está muito feliz com esse novo projeto, né? Que, na verdade, não vem aí, não. Já veio, já fizemos a primeira, né?
Verdade.
Então, hoje, a gente tem uma parceria grande com os líderes comunitários daqui da região, né?
Uhum.
Então, através deles, a gente recruta pessoas de baixa renda, capacita elas e coloca elas no mercado de trabalho. Já fizemos na primeira ocasião, né? Com parceria com a Faculdade de Ilhéus, professores que são amigos da gente, treinaram e capacitaram pessoas na área de vendas e elas já estão trabalhando. E já vamos entrar na segunda etapa agora, que é através de uma grande rede de hoteleira aqui da região.
Sim.
Onde a gente vai recrutar e capacitar também cozinheira, garçom, barman, mensageiros, enfim.
Ou seja, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né, de passar por um curso profissionalizante, ele tem essa oportunidade agora. Porque tem gente que tem vontade de ser garçom, por exemplo, né? Mas as empresas não contratam se a pessoa tiver experiência, não é isso? Então, ele, passando por um curso desse, ele vai sair pronto.
Exatamente, ele recebe certificado nosso.
Olha, que bacana. Então... E como é que faz hoje para a pessoa procurar vocês e se profissionalizar através de algum curso desse?
Sempre através dos líderes comunitários. Essa quinta-feira agora a gente tem nova reunião com eles, já para passar essa nova opção aí que vai ser para essa rede hoteleira aí.
Pronto, então a pessoa é de um bairro de Ilhéus, por exemplo, procura o líder comunitário que ele vai orientar e explicar, não é isso?
Exatamente.
Que bacana. Agora vamos falar também de uma campanha muito legal, tá? Mostra aí a camiseta, Jorginho, para quem está nos assistindo aqui, ó, pelo site da Gabi, pela fanpage do Facebook aqui, gente, ó, Dois Sangue Salve Vidas. Tem um detalhe, a camiseta é preta. Para quem tá só nos ouvindo e não consegue ver agora, a camiseta é preta com os detalhes, nomes branco. Mas isso vai mudar. Por quê, Jorginho?
É, a gente tirou todas as cores dela, né? Você que conhece a nossa marca, ela é toda colorida, né? Vermelho, verde, amarelo. Ela tá toda sem cor, sem vida. Porque a gente precisa bater a nossa meta de 500 doações que a gente quer entregar no Banco de Sangue, que vai ser a maior doação da história aqui de nossa região.
Isso num período?
Do dia 29 de agosto a 2 de setembro. Olha, a gente entregando essa meta, nossa camisa ela volta com as cores naturais aí.
Aí eu lhe pergunto, aproveito e pergunto para a Kênia, nesse período de 29 de agosto a 2 de setembro, né, que é o período aí intensificando a campanha, 500 doações. Isso é só para o Banco de Sangue de Ilhéus ou também incluindo de Itabuna?
Na verdade, a doação vai ser aqui em Ilhéus, mas a gente sabe que o Banco de Sangue abastece, né, vários hospitais, cidades.
Isso. Há uma permuta, né, entre os bancos de sangue.
Exatamente.
Né, quando necessário.
Então, a pessoa pode fazer a doação tanto no Banco de Sangue de Itabuna como no Banco de Sangue de Ilhéus. É isso?
É, nós vamos estar contabilizando, na verdade, a doação aqui em Ilhéus.
Do Banco de Sangue de Ilhéus.
Isso, porque o grupo vai se mobilizar e vai ter voluntários lá todos os dias acompanhando. Nós vamos entregar brindes a todos os doadores. Então, a contabilidade vai ser mesmo aqui no Banco de Sangue de Ilhéus.
Pronto, você que está nos ouvindo agora, o Banco de Sangue de Ilhéus fica na famosa Ladeira do Café. É muito fácil, tá? Que é um anexo que faz parte do Hospital São José, né, de Ilhéus.
Exatamente.
Então você pode ir lá em qualquer horário, geralmente é de 8 da manhã às 5 da tarde, né?
Das 7 às 17.
Pronto, das 7 da manhã às 5 da tarde. Ah, só posso em horário de almoço porque eu trabalho. Não tem problema, pode ir que você vai ser recebido, vai ser atendido e vai fazer sua doação, não é isso, pessoal?
Exatamente.
Então tá aí, os Amigos Solidários agora com essa campanha de doação de sangue, isso é muito importante. Tá, gente? A gente sabe que os bancos de sangue, desde que iniciou a pandemia, caiu muito o número de doadores, mas fique tranquilo, pode ir, né, no Banco de Sangue de Ilhéus fazer a sua doação. É, tem todo um cuidado, tá? Pode ir tranquilamente. Jorginho, vamos falar novamente aí dessas doações, né? Vamos pedir às pessoas que estiverem nos ouvindo, se é uma pessoa física, jurídica, que quiser ajudar, poder doar. Ah, a pessoa chega agora e fala assim, olha, eu posso doar com roupas. Pode?
Pode.
Sim, o que mais?
Qualquer coisa, a gente tá recebendo tudo. O que mais... gente precisando é o que mais tem, gatinha. Inclusive, eu queria ressaltar aqui que a gente precisa também muito de mão de obra, né?
Bem
mão
lembrado.
De obra voluntário, queira participar com a gente. Você que entende um pouquinho de marketing, entende um pouquinho de organização, entende um pouquinho do financeiro, da parte contábil.
Olha,
a gente precisa de ajuda.
Foi certo? Bom você lembrar isso, porque às vezes as pessoas acham que é só para estar ali orientando, levando a doação. Não é só isso. Porque uma coisa que me lembrei aqui agora, como vocês estão com essa parte de capacitação profissional, se dono de papelaria quiser contribuir, também pode, né?
Com certeza.
Material.
Com certeza. Inclusive, já abrindo, deixando o gancho também, que qualquer pessoa que quiser, você que sabe alguma coisa a mais sobre algum assunto, sobre alguma profissão, também está aceitando, né? Para a gente poder capacitar outras pessoas, né? Então, a gente já tem aí uma relação daqui até o final do ano de pessoas que ensinam a fazer salgados, por exemplo. A gente já está na nossa lista. Então, a gente quer trazer aí várias opções nessa parte de capacitação também.
Que bacana. Querem passar mais alguma informação? Algo que não foi falado? Né? Que eu sou muito curiosa, acho que eu perguntei bastante.
Perguntou, mas foi massa, viu? Top demais. Mais uma vez, agradecer vocês aí, né? Sempre de portas abertas pra gente. A gente é super grato. Né?
Tamo junto, pode contar sempre com a parceria, né, Marcos, da
com
Gabriela
certeza,
FM.
É.
Já é uma empresa parceira. Você, empresário, está nos ouvindo, se torne também uma empresa parceira. Você vai ter isenção fiscal, além de outros benefícios, tá? Vou repetir, os Amigos Solidários. É um grupo muito sério, tem CNPJ, você pode... Vamos repetir o CNPJ, por gentileza, que inclusive é o Pix, tá? Dos Amigos Solidários. E sem falar que eles estão sempre prestando conta. Você vai ter certeza que o que você, a sua contribuição vai ser passada para todos. É mensal, né?
Exatamente.
Qual é o CNPJ?
41-759-334-00020.
Telefone dos Amigos Solidários, tem gente pedindo aqui.
739-8211-1108. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no direct, pelo WhatsApp.
Tudo é respondido, viu, gente?
É, eu só quero dar uma reforçada aqui.
Sim,
que a nossa sede funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia.
Segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, né?
Isso.
Fica ali, gente, na esquina mesmo, assim, do prédio do Clube Social de Ilhéus, tá? Porque o prédio é de uma rua a outra. É muito fácil. Lembrando que o Clube Social fica pertinho do Yacht Club, pertinho do Porto de Ilhéus, né? Então você pode pegar ali a Soares Lopes, você vai bater lá. É muito fácil, né, Marcos?
Toda ajuda é bem-vinda, né? Pro grupo Amigos Solidários. Você pode doar alimentos, valores, né? Seu tempo como voluntário e também vida, de 29 de agosto a 2 de setembro, né?
Doação de sangue. Marcos Bezerra, ele é doador, viu, Jorginho e Kênia? Ele já faz, já há alguns anos, ele sempre tá fazendo a doação de sangue. Eu também, sempre que eu posso, eu também faço. Acho que o Marcos faz mais do que eu. Mas é isso, você que está nos ouvindo, aproveite essa oportunidade, tá? De 29 de agosto a 2 de setembro. Vamos bater essa meta aí de doação de sangue no Banco de Sangue de Ilhéus, que fica na Ladeira do Café, de 7 da manhã às 5 da tarde, direto. Porque se você puder só ir no seu horário de almoço, porque você trabalha, pode ir, que você vai fazer a sua doação. Parabéns, viu, Jorginho, Kênia, Mari, um beijo pra você. Mari também faz parte dos Amigos Solidários, é uma pessoa que eu sempre tenho contato. E todos vocês, tá? Voluntários dos Amigos Solidários. Eu sei que a lista é muito grande, não vou citar nomes, só citei deles três porque que eu tenho mais contato. Parabéns, eu sempre me emociono com vocês. O que eu puder fazer para ajudar, vamos sempre fazer, né, Marcos?
Isso.
Fazer a nossa parte. Contem sempre conosco e sucesso cada vez mais. Que Deus abençoe vocês, porque realmente vocês são maravilhosos, sensacionais. Deus abençoe.
Amém. Valeu, obrigada, galera. Obrigado, viu? Gratidão.
Volte mais vezes. Você, principalmente, Kênia, que só é a primeira vez aqui.
Obrigado. Um grande abraço, Jorginho e Kênia. E valeu, todos, Marcos, do grupo Amigos Solidários.
Todos, isso mesmo. Vamos de informação, gente. Vamos falar daqui a pouquinho, aliás, né, das eleições, mas vamos aproveitar e acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua aqui no Jornal do Meio Dia aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabriela e também ficando muito bem informado na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi agora vai circular pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. E preste atenção, hein? Uma sequência de ocorrência contra as mulheres na Bahia. A violência contra a mulher está sem limite. Acompanhe comigo esses principais fatos que foram registrados nas delegacias de polícia de toda a nossa grande e querida Bahia. Vamos começar então com a sua viatura virtual da Gabi no extremo sul baiano. O corpo de uma mulher foi localizado em meio a uma construção federal ontem, segunda-feira, na região do Conjunto Habitacional Italage, em Itamaraju. A mulher, identificada Maria Bajuda de Oliveira Santos, 49 anos de idade, estava desaparecida desde a última sexta-feira, 12 de agosto. Desde então, moradores, familiares e amigos realizaram buscas na tentativa de localizar a vítima ainda com vida. O corpo de Maria Bajuda foi encontrado em meio a um matagal, apresentando sinais de violência na região da cabeça e sem as roupas na parte inferior. As autoridades policiais foram notificadas, destinando unidades até o local. A Polícia Civil autorizou o levantamento cadavérico e a remoção para o Instituto Médico Legal do município de Itamaraju. O laudo médico poderá contribuir e vai contribuir com o inquérito policial. Ainda no extremo sul da Bahia, As agressões aconteceram na cidade de Mucuri. Acompanhe comigo este fato também. De acordo com as informações, o homem teria agredido a própria esposa e a sua vizinha, que interveio para separar as agressões do casal, e acabou sendo agredida pelo homem, que estava em situação de embriaguez, furioso e raivoso. A confusão aconteceu por conta de um aparelho celular. Policiais militares do Corpo Independente de Polícia Militar atenderam a ocorrência e, ao chegarem ao local, o agressor estava portando uma arma branca, tipo faca, e passou a ameaçar os policiais. Momento em que os policiais, em posse de uma arma com munição de borracha, disparou um tiro na coxa deste rapaz. O tiro atingiu a perna do agressor, que ficou ainda mais furioso. Na sequência, o raivoso partiu para cima dos policiais com a faca em mão. E após cessar todas as possibilidades de diálogo, houve outra investida contra os policiais militares. Nesse momento, um deles atirou na perna esquerda do agressor, agora com balaço de aço, que foi contido e a faca foi retirada de seu poder. Na sequência, o suspeito raivoso foi levado para o Hospital São José, no distrito de Itabatã. Ele foi identificado como Danilo Gustavo Trindade, de 32 anos de idade. O delegado plantonista Bruno Ferrari, em uma ação continuada, esteve no hospital e flagranteou Danilo Gustavo pelos crimes de desobediência, resistência e lesão corporal enquadrado na Lei Maria da Penha e ameaça. Já estamos agora com a sua viatura virtual da Gabi no Sudoeste Baiano, Vitória da Conquista, em ronda pelo condomínio Lagoa Azul. Foi avistado um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, soltou uma sacola contendo substâncias análogas ao crack e, logo após, tentou fugir pulando vários muros. Após diligências, o indivíduo foi localizado com algumas petecas de substâncias semelhantes à maconha. A guarnição, munida de informações que este indivíduo teria cometido o homicídio de uma mulher a poucos dias do matagal próximo ao condomínio Lagoa Real, em que estava sendo procurado. A polícia, então, perguntou a localização da vítima e ele informou que o corpo estava em um lago. Depois, a guarnição foi até o local e ele confessou a autoria do fato. A guarnição constatou a veracidade dos fatos. Ressalta-se que a vítima do homicídio apresentava sinais de violência, inclusive, que barbaridade, inclusive, eu repito, tendo a cabeça decapitada. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, que realizou a retirada do corpo do local, e o DPT para realizar a perícia. De imediato, a guarnição informou que apresentou o nacional, no caso o acusado, à autoridade competente do plantão central da Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis. A vítima até então não foi identificada. Município de Itororó, uma mulher de 19 anos de idade, ainda de identidade preservada, moradora do distrito do Rio do Meio, foi atingida por um disparo de arma de fogo que atingiu a região da boca. Segundo informações, a jovem deu entrada na Fundação Hospital e Maternidade de Itororó com um trauma de face provocado pelo atentado sofrido na comemoração de um aniversário próximo à Praça Itajaí. A mulher foi atendida e transferida com urgência por uma ambulância avançada do SAMU para o Hospital de Base em Vitória da Conquista. Recôncavo Baiano. A Polícia Militar prendeu ontem, segunda-feira, o homem suspeito do duplo feminicídio ocorrido no distrito de São Roque do Paraguaçu, município de Maragogipe. As vítimas, Mônica de Jesus Ribeiro e Vanessa Mônica Ribeiro de Jesus, respectivamente mãe e filha. O crime aconteceu no último sábado, quando o homem invadiu a residência da sua ex-companheira e efetuou diversos golpes de faca contra ela por não aceitar o fim do relacionamento. A mulher morreu na hora. Já a filha da vítima foi golpeada ao tentar impedir o assassinato e chegou a ser socorrida para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. O preso foi encaminhado para a Delegacia Territorial, onde permanece à disposição da Justiça lá em Maragogipe. E para fechar, em nossa grande Bahia, mais uma tragédia envolvendo feminicídio, mais uma mulher foi vítima de violência em nossa grande Bahia. Na madrugada do último domingo, foi registrado um chocante crime de feminicídio na pequena cidade de Pé de Serra, localizada na bacia do Jacuípe, a cerca de 30 quilômetros do riachão do Jacuípe. Um indivíduo apontado como companheiro da vítima tirou a vida da jovem Janaína Sampaio da Silva, de apenas 23 anos, com um tiro na cabeça. O suspeito teria chegado em casa alcoolizado e tido um pequeno desentendimento com a própria mãe, com a mãe dele. Foi então que a sua companheira teria tentado acalmá-lo, deixa disso, para com isso, mas acabou sendo vítima por disparo de arma de fogo. No momento do crime, a mãe, a vítima, estava com o filho no colo, uma vez que o mesmo ainda estava em fase de amamentação. Após o crime bárbaro, o suspeito, que tem que ser capturado urgente, ele fugiu sentido a cidade de Ipirá, vizinho do município de Pé de Serra. Ele é caçado pela polícia. Várias imagens circulam em redes sociais pedindo justiça por Janaína. Muito bem, Kátia Gomes, muito bem, Marcos Bezerra. Infelizmente, nossa viatura virtual nesta segunda participação lotada, repleta de violência contra as mulheres. Mas voltaremos amanhã com novas informações do setor policial aqui no seu Jornal do Meio-Dia, e que permanece na comunicação de vocês, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coach Neto. Obrigada pelas informações. Realmente, né? Triste, né, gente? A gente ter que divulgar ainda feminicídio, né? Violência contra a mulher. Muito triste. Bem, a gente vai tocar aqui com mais informações aqui para agilizar, porque a gente vai ter que finalizar já o programa. Noticiário estadual, a gente inicia falando aqui sobre eleições, tá? Eleições proporcionais na Bahia, tem 1.615 candidatos, então terminou ontem o prazo para o pedido de registro de candidatura nas eleições deste ano. O site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informa que na Bahia 737 pessoas pediram registro para se candidatar à Câmara dos Deputados, né? Ou seja, como candidato a deputado federal. E outras 878 pessoas, né, vão se candidatar a deputado estadual, né, entre homens e mulheres. Para a Assembleia Legislativa da Bahia, são 63 vagas em disputa. Já na Câmara Federal, o Estado da Bahia tem direito a 39 cadeiras, tá? Na eleição para o governo do Estado estão postas aí as candidaturas de ACM Neto, do União Brasil, Giovanni D'Amico, né, PCB, Jerônimo Rodrigues, PT, João Roma, PL, Kleber Rosa, PSOL e Marcelo Millet, do PCO. Já hoje, né? Então hoje já tem, todas essas pessoas são candidatas oficialmente, a partir de hoje já pedem aí voto oficialmente. Neste ano, as eleições majoritárias ao Senado vão eleger um representante por estado, além do Distrito Federal. Na Bahia, a vaga é disputada por Cacá Leão, do PP, Cícero Araújo, PCO, Marcelo Barreto, PMN, Otto Alencar, PSD, Raíssa Soares, do PL e Tâmara Azevedo, do PSOL. E aí a gente aproveita já para falar da campanha eleitoral que oficialmente começa hoje nas ruas do país, candidatos à presidência da República, aos governos dos estados e cargos de senador, né, deputado federal, estadual, sai a partir de hoje em busca aí dos votos, já saíram certamente, né, são em busca aí de mais de 156 milhões de eleitores aptos a exercer o direito de voto nas eleições de outubro em todo o país. Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até às 10 da noite. A campanha vai até 1º de outubro deste ano, um dia antes do primeiro turno, que será no dia 2 de outubro. Os comícios poderão ser realizados entre 8 da manhã e meia-noite, horário que poderá ser prorrogado por mais 2 horas no caso de encerramento de campanha. Showmícios gratuitos são proibidos por lei. O que é o showmício? Não se pode mais, né, Marcos, contratar aí um cantor famoso.
Há algum tempo,
né? Para tocar nesse comício para chamar o público, né? Então é o chamado showmício, é proibido já há alguns anos. Na internet, a propaganda eleitoral pode ser feita em sites e redes sociais, mas deve ser identificada como publicidade e exibir o nome do candidato, partido, coligação ou federação. A propaganda por meio de telemarketing também é proibida. O impulsionamento de conteúdo por apoiadores é proibido. O disparo de mensagens só pode ser feito aos eleitores que se cadastrarem voluntariamente para recebê-las. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, né, dos estados, senadores também, representantes dos estados e deputados federais, estaduais, né, distritais, aí, claro, de cada estado. Eventual segundo turno para a disputa presidencial e os governos estaduais serão em 30 de outubro. Então, no decorrer das eleições, a gente vai informando a vocês aí, tá? Marcos, vamos falar aí do pagamento do auxílio taxista, que começa hoje, né, com parcela dobrada?
Pois é, cerca de 245 mil taxistas recebem hoje as 2 primeiras parcelas do auxílio taxista, benefício emergencial, para compensar o aumento dos combustíveis neste ano. Como cada parcela equivale a R$ 1.000, cada motorista vai receber R$ 2.000 neste mês. O dinheiro será depositado nas contas poupanças sociais digitais e poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta bancária. O benefício precisará ser movimentado, né, os recursos até em 90 dias após o depósito. Caso contrário, o dinheiro volta para o Caixa da União. Criado pela emenda constitucional que criou o estado de emergência por causa da alta do preço dos combustíveis, o auxílio taxista será pago até dezembro. Então, no próximo dia 30, haverá repescagem para pagar as 2 primeiras parcelas às prefeituras que enviaram o cadastro dos taxistas de 5 de agosto até ontem. Segundo DataPrev, é a estatal que processa a listagem de beneficiários, as prefeituras incluíram mais de 25 mil taxistas que estão tendo os dados analisados para verificar se estão aptos a receber o auxílio. Então, inicialmente, o governo tinha informado que o valor final de cada parcela dependeria do número de taxistas que demandaram benefício. No entanto, como o número ficou dentro do previsto, as 2 primeiras parcelas terão valor de R$ 1.000 cada uma.
Quem tem direito, Marcos?
Tem direito aí os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou avarais, expedido até 31 de maio. Não será necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. A prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras ou ao governo do Distrito Federal, no caso da capital federal. As prefeituras terão nova chance de 20 de agosto a 11 de setembro para enviar os dados. Nesse caso, o pagamento começará na terceira parcela, sem direito a valores retroativos. O Ministério do Trabalho e Previdência, no entanto, não descarta a possibilidade de prorrogar o prazo, se necessário.
Cara. Exatamente, tá vendo? Se necessário. Bem, deixa eu agradecer a audiência aqui. Um beijo à minha amiga Lil, acompanhando a gente. Wilson Alvarenga, meu amigo, muito obrigada pela audiência. Um abraço também para nosso amigo aqui, parceiro, Rafael da Inforlaser. Um abraço para você. E deixa eu fazer uma reclamação aqui enviada por ouvinte, viu, Marcos? Mandou até o vídeo, gente, um cavalo aqui, ó, no meio do ali na Zona Sul, naquela região duplicada, próximo ali a um posto de combustível, a bares, restaurantes, um cavalo ali desfilando pelo canteiro, em tempo de cair na via, né, risco, e provocar, né, um acidente. Isso é um perigo. Nesta área, hoje pela manhã, a Polícia Rodoviária Estadual estava lá fazendo abordagem, que também é importante, né? Então, atenção, Polícia Rodoviária, tem um cavalo passeando ali naquele local onde vocês estavam hoje fazendo abordagem policial, tá? Então, se alguém aí for dono, né? Se realmente tiver dono, atenção, você, não veja se o cavalo aí desapareceu, tá passeando, e vai lá buscá-lo, porque ele pode provocar acidente, tá? Ali na Zona Sul, próximo a uma padaria, a um posto, a bares, restaurantes, tá muito perigoso mesmo isso, tá bom? Bem, vamos para a última notícia aqui de hoje, notícia boa, né? A Petrobras vai reduzir, oficialmente reduzindo hoje, né, o preço da venda da gasolina para distribuidoras de combustível em 18 centavos. O reajuste foi informado no início de ontem, né, pela estatal, tá bom? Essa redução, na verdade, foi informada ontem. Com a redução, o litro da gasolina vendido pela Petrobras deixará de custar R$13,71 e passará a custar R$13,53, e uma queda aí de cerca de 4,8%. A empresa afirma que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Como a gasolina vendida nos postos de combustível recebe a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro, a Petrobras calcula que a sua parcela no custo final da gasolina paga pelos motoristas passará a ser R$2,57 para cada litro. Hoje eu já vi posto aí com valor de R$5,63, tá? O litro da gasolina. Ou seja, já baixou bastante, né? Que baixe mais. Ah, o bolso do motorista agradece. Uhum. Marcos Bezerra, vamos finalizar aqui então, né?
Isso.
A edição de hoje, dessa terça-feira, dia 16 de agosto. Fica por aqui a edição do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde a todos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já tem o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.